Palavra de especialista.
Palavra de especialista dessa semana está discutindo os protestos dos tibetanos contra a dominação chinesa, um fato que está dominando o noticiário internacional. Nós estamos conversando sobre esse tema com o coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da UNB, professor Lytton Guimarães. Professor Lytton, por que o estouro de um conflito mais violento exatamente agora, às vésperas dos Jogos Olímpicos?
Eu acho difícil atribuir esse movimento atual só por estar perto, né, cerca de poucos meses dos Jogos Olímpicos. É um movimento que está sempre em fermentação, vamos dizer, né? Agora, é difícil uma análise mais profunda a esse respeito por falta de informação, inclusive porque tudo é censurado. Mas é possível que tenha havido, né, por parte de algumas lideranças tibetanas, essa possibilidade de que agora, com a proximidade dos Jogos Olímpicos, poderia ser uma ocasião mais favorável para que a comunidade internacional, de modo geral, pudesse exercer alguma pressão sobre a China, no sentido de obter os propósitos pelos quais vem lutando há gerações, né? desde os anos 50, com aquele acordo com a República Popular da China e os líderes tibetanos de maior autonomia para o Tibete. Em outras regiões da China também tem havido algumas manifestações, por exemplo, os uigures, né, que não são orientais, são mais de origem turca, também têm manifestado desejo de de maior autonomia. E com isso o governo chinês, acredito que tenha exercido um pouco mais de pressão no sentido de maior controle, na medida que foram tomadas medidas mais severas por parte do governo central, pode ser que isso tenha despertado maior interesse por parte dos grupos locais, né, tibetanos, mas é muito difícil você afirmar com segurança qualquer dessas possibilidades, justamente porque tudo está muito controlado, né, por parte das autoridades chinesas.
De qualquer maneira, os Jogos Olímpicos atraem a atenção do mundo inteiro para a China, né?
Exato.
E a gente tem acompanhado também, inclusive, protestos de entidades representativas da imprensa mundial, como os Repórteres Sem Fronteira, criticando a sonegação de informações, por exemplo, até mesmo em relação às vítimas, né?
Exato.
Os tibetanos dizem que as vítimas desses protestos chegam a quase uma centena, enquanto que as autoridades chinesas dizem que não passam de poucas dezenas. A China é um país que está se abrindo, mas, ao mesmo tempo, mantém com mão de ferro muitas questões, principalmente aquelas ligadas aos direitos humanos. O senhor avalia dessa maneira também?
Sim, inclusive, o que está acontecendo na China para as autoridades chinesas é um problema interno. Então, as atitudes e inclusive declarações de porta-voz do governo tem dito, isso é um problema chinês, outros países não têm nada a ver com isso, né? Então há essa atitude ainda por parte do Partido Comunista da China, né, Comitê Central do Partido Comunista, de domínio. Então a abertura que tem havido é uma abertura muito mais comercial, e acredito que com o crescimento, inclusive, de uma chamada classe média para nós, né, essa classe tem se acomodado e não tem muita preocupação política. A preocupação é muito mais com bem-estar econômico, né? E o surgimento também de vários milionários chineses, etc. Então isso aí contribui, eu acredito, para a permanência do status quo, né? Em outras palavras, a abertura que está ocorrendo do ponto de vista político é muito pequena. Acho que há um receio de que ocorra na China o que ocorreu na União Soviética, né, da época de Gorbachev. O governo central, o governo soviético, na época, perdeu o controle e houve problemas sérios e, né, nós sabemos o que aconteceu de lá para cá, né? Então há talvez esse receio, inclusive porque a China tem uma certa semelhança também com a União Soviética, porque tem muitas minorias, cerca de 55 minorias, mais o grupo Han, que é o dominante, né? eu acredito que há esse receio de que se perca o controle e que e esse controle político tem que ser mantido, né? Então, o crescimento da economia não tem levado necessariamente a uma abertura política na expectativa que se tem no Ocidente. Por outro lado, é preciso lembrar que a China nunca teve democracia, né? E há essa influência confuciana na cultura chinesa de obediência, né, da família, aos grupos familiares, ao governo, etc., né? Não se pode esperar que a China vá ter um regime político semelhante a regimes europeus ou da América do Norte, né, dos Estados Unidos, etc. Acho que isso dificilmente ocorrerá, mesmo no futuro longínquo, né? Porque é outra cultura, outra expectativa, inclusive por parte do povo chinês.
Esse é o professor Litton Guimarães, coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da Universidade de Brasília, a UNB. Professor Litton, ao mesmo tempo a gente está presenciando uma pressão muito grande de todo mundo, praticamente, em relação a cobrar da China uma abertura, pelo menos em relação às questões de direitos humanos. No fim de semana, aqui mesmo no Brasil, no Rio, São Paulo, houve manifestações pró-Tibete. No mundo inteiro isso também aconteceu. Pela internet já estão sendo colhidas quase 1 milhão de assinaturas em defesa do Tibete. Até que ponto o senhor acredita que essas pressões que partem de todo mundo sobre a China podem mudar a posição do país, pelo menos em relação às questões ligadas aos direitos humanos?
Acho muito difícil, porque a percepção na China de direitos humanos não é a mesma que há no Ocidente, né? Vamos dizer, direito ao trabalho, direito a uma vida mais confortável e tudo isso o governo alega que está promovendo, né? Apesar de que há cerca de 150 milhões de chineses que vivem como os nossos boias frias aqui, né? Então 150 milhões, quase a população inteira do Brasil. Então são pessoas que vivem de maneira muito precária, né? Então o problema fundamental é a sobrevivência. E a classe média que está surgindo, como nós mencionamos antes, não tem muita preocupação política. A preocupação é muito mais essa de manutenção do que está sendo conquistado. Então, o conceito, vamos dizer, de direitos humanos é diferente. Acho que não é esse que se propaga no Ocidente, né? Então, acho difícil também que haja um efeito imediato sobre isso. O que pode ocorrer é que durante o período das Olimpíadas haja uma certa abertura temporária, vamos dizer, né? Principalmente em Pequim. Mas isso não vai atingir todo o país. E haverá controle posterior, sem dúvida, viu? Essa abertura pode ser uma abertura do tipo 2 passos à frente e 1 passo atrás, né?
A sua parte política, o senhor acredita que o Tibete, por exemplo, possa avançar para uma categoria na qual já estão Hong Kong e Macau, que são considerados região administrativa especial, não é isso?
Acho difícil, porque esse tempo todo, né, desde 1965, quando o Tibete foi declarado como região autônoma, então para as autoridades chinesas, o Tibete é uma região autônoma. Apesar de que para os tibetanos não é realmente o que eles esperavam daquele tratado que foi assinado, né, dos 7 pontos. Então isso poderia ocorrer talvez com Taiwan, eventualmente, né? Talvez até com esse novo presidente eleito possa haver uma maior aproximação com a China continental. Mas no caso do Tibete, eu acho que a situação é bem diferente, é muito mais complexa, né? E aí a questão religiosa, do budismo, da influência do budismo.
E por fim, professor Litton Guimarães, eu gostaria de uma análise do senhor do papel do Dalai Lama, que chegou a cogitar até uma renúncia ao papel de líder espiritual em virtude desses protestos desse início de ano. Ele é ganhador do Prêmio Nobel da Paz, portanto as suas palavras são muito ouvidas e são muito respeitadas no mundo inteiro. O que o senhor projeta em termos de futuro? É possível fazer uma espécie de governo paralelo tibetano no exílio? Enfim, o que o senhor projeta para o futuro do Tibete?
Enquanto Dalai Lama viver, eu acho que é muito provável que continue essa situação, né? Esse status. Agora, ele já havia escolhido um eventual sucessor, né, que da tradição é essa de escolher um garoto de 6 anos, né, que seria a reencarnação do que ele chama de Panchen Lama, que seria a segunda figura na hierarquia do budismo tibetano. Acontece que as autoridades chinesas ordenaram prisão domiciliar para o garoto e há alguns anos que não há notícia desse garoto. E nomearam outro garoto como o novo Panchen Lama, né, que seria o eventual substituto do Dalai Lama. Talvez por essa razão é que o Dalai Lama tenha manifestado essa possibilidade, né, de que estaria na hora do povo tibetano participar da escolha do seu novo líder. Porque o que tem havido no Tibete por séculos é o governo budista, né? Agora, com a escolha das autoridades chinesas de um outro garoto, que seria o eventual substituto do Dalai Lama, esse garoto possivelmente será educado pelos chineses, a maneira chinesa, né? Então, essa possibilidade, acredito que seria um dos fatores aí para que o Dalai Lama propusesse essa mudança, né? O povo tibetano participar da escolha do seu governante, né? Porque o líder espiritual é, ao mesmo tempo, o chefe do Estado, né?
Professor Litton, eu agradeço muitíssimo pela entrevista que ajuda a clarear um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, a compreensão sobre essa intrincada situação lá na Ásia, mais especificamente em relação à convivência não muito pacífica entre chineses e tibetanos. Muitíssimo obrigado pela atenção. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade.
O Palavra de Especialista de hoje discutiu os conflitos no Tibete às vésperas das Olimpíadas de Pequim com o coordenador do Núcleo de Assuntos Asiáticos da UNB, Litton Guimarães. A íntegra dessa entrevista também está na internet na página www.radio.câmara.gov.br. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, produção de Lucélia Cristina e Mônica Leon, coordenação de Aprígio Nogueira e apresentação de José Carlos Oliveira. Um excelente dia a todos.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.